Bem-vindos ao Automobile, 2 anos envolvidos de muita ramboia por videochamada, lá está, e estamos finalmente juntos. Olá, olá YouTube.
Oi.
Eu sou o David.
Estou a tocar.
Yeah,
Aliás, finalmente.
finalmente. Eu sou o David, comigo tem a Angelina e o Luís, e vamos falar de Fórmula 1, basicamente. Vamos olhar para o Grande Prémio do Abu Dhabi e também vamos olhar para a temporada de 2021. Luís, começo por ti. Grande Prémio de Abu Dhabi. Max Hamilton, Max Verstappen, campeão do mundo, primeira vez que um holandês ganha o campeão. Não, um baixinho, o rapaz é dos Países Baixos, um
Ah, sim,
baixinho
um
ganha,
neerlandês,
um
um
neerlandês
neerlandês.
ganha o campeonato do mundo.
É assim, eu lembro-me de alguém que há uns tempos atrás fez uma pequena previsão sobre que isto ia até a última volta do campeonato.
A Maia.
Exatamente. E eu mudei o meu nome para Maia recentemente, portanto, no fundo é isso. Acho que tivemos foi o final. Acho que digno, um final digno desta temporada mesmo, porque é parvoíce e confusão dos stewards e os dois em batalha até mesmo à última, até não dar para mais. Neste caso, ganhou Max Verstappen com muita confusão ali pelo meio, tendo em conta aquilo que foi corrido até o momento do safety car, quem teria sido campeão em condições normais tinha sido o Lewis Hamilton, não o Max Verstappen. Tinha muito mais ritmo, estava muito mais rápido, e acaba por ter azar naquela situação, tal como o Max já teve azar noutras situações durante a temporada. É só para dizer que desta vez a sorte lhe sorriu no sítio certo, à hora certa.
Não queres falar do papel do Pérez? Também não é o
O
safety car,
animal,
sim, o animal, sim,
o animal do Pérez.
que fez o seu papel para que foi
Exatamente.
contratado.
O Ocon que tira notas. É mesmo
Ok.
assim, o Ocon que tira notas. Defender como um leão é assim que se faz. O Pérez com pneus, acho que com 26 voltas, isto sem contar com as de qualificação, ou já a contar com as de qualificação.
Não, conta com este
Conta com
qualificação
as
porque
de
foi os
qualificação, sim.
mesmos pneus que ele usou no
Com
Q2.
26 voltas e seguram o Hamilton com pneus fresquinhos que lhe vinha a tirar cerca de 2 segundos por volta. Pá, foi absolutamente incrível. O Hamilton tinha o carro mais rápido e eu vejo aí na reta, parecia-me quase em Portimão, que ele chega ali na reta, eu pensei que ele ia ultrapassá-lo, não se passava nada. Mas não, Pérez responde logo, ainda o Hamilton tenta ultrapassá-lo outra vez, ele volta a defender-se, depois ainda o segura no setor médio, e no espaço de nada, porque temos lá depois a mostrar a diferença para o Max tinha começado acho que a 9 segundos ou algo assim, e quando damos conta o Max já estava a um segundo e 300. É absolutamente incrível o que o Pérez fez ali. É funcionário do mês, sem sombra de dúvida.
Angelino, Max Verstappen campeão mundial. Bem, partes desse início.
Ora, olázinho. É isso,
Sim,
primeiro.
olá para a câmara.
Olá. Depois, sim, acho que para quem viu a corrida, estávamos a pensar que iria ser mais um campeonato para o Hamilton. Até chegarmos mesmo à última volta, e tinha-se que ser mesmo assim, tinha que ser mesmo à última volta que se resolveria este campeonato de loucos, que é assim mesmo que se tem que caracterizar. Acho que foi, em geral, o Verstappen, daquilo que ele fez durante a temporada, acho que foi um justo vencedor, podemos dizer assim. Não é que o Hamilton não fosse menos, mas. Nesse caso, já que foi o Verstappen que ganhou, acho que ele foi mesmo um justo vencedor. E do que aconteceu na corrida? Só tenho mesmo. Quero mesmo destacar também, já que estavas a falar do Pérez, sinceramente. Acho que nunca vi tão bom trabalho de equipa como na Red Bull, mesmo, em geral, porque eu sempre fui uma defensora de que a Red Bull apostava muito no Verstappen e. Agora percebe-se porquê, não é? E não, quase não dava, digamos, valor aos segundos pilotos. E ali consegui ver finalmente um trabalho de equipa por parte da Red Bull, em que o Pérez defende como pode o Hamilton, e acho que isso foi muito.
Ele guarda tudo para defender daquilo. O
Exato!
único objetivo dele é andar ali e defender do Hamilton.
E ele
Ele
sabia.
até retira a teoria do chapéu que o Luís gosta de usar, é que ele não pôs gota suficiente, a Red Bull não põe gota
Eu?
suficiente, aquelas teorias do chapéu que tu gostas de usar,
Ah, é que
ok?
quem veio com essa no off foste tu.
A teoria é minha, mas o chapéu é teu, tu gostas mais de usar esse chapéu, que é, a Red Bull não mete gota suficiente para depois, por isso é que ele depois não termina a corrida e tem que sair mais cedo.
Não parece. Eu acho que final de época é normal que os motores estejam um pouco mais sensíveis. Provavelmente o aviso que deu foi só tipo um avisozinho de óleo baixo para uma volta. A questão é que a Red Bull queria arriscar o mínimo possível de prolongar o safety car e então retirou-o para que tal não acontecesse. Compreendo a decisão da Red Bull. Opa, quem estava ali para ganhar o campeonato, o Pérez, o pódio dele já não ia fazer diferença nos construtores e não. E mesmo para a posição do Pérez no campeonato, portanto, acho que é mesmo isso. Acho que vimos ali um excelente trabalho de equipa. E ali o Pérez, pronto, sacrificou-se pela segunda vez nessa corrida em prol do Max Verstappen. E é assim: contrafactos não há argumentos. O que acontece é que resultou mesmo.
Já que falaste em safety car, queres começar a destilar um pouco de outro?
É assim.
Primeiro dizer que, pronto, ok, o acidente do Latifi deve-se, primeiro, ele estar em luta com o Schumacher, ele acaba por ir à parte suja da pista e depois, numa ânsia de claramente tentar chegar ao alemão da Haas, ele acaba por acelerar com os pneus sujos e acaba simplesmente por bater na barreira. Ah, infelizmente junta-se àquele clube.
Basta dizer que o Latifi
Mas.
perdeu para um ás. É tão simples quanto isso. Foi ultrapassado por um ás. Ninguém é ultrapassado por um ás. Ninguém. Só na primeira volta.
Nicolas Latifi.
Latifi é ultrapassado por um ás. King Latifi. É assim, aquilo que. Esse safety car, aquilo a 5 voltas do fim.
O safety car não teve mal. Teve certo, porque
Exatamente.
precisávamos
Apesar que a
da
entrada da grua em
roda.
pista deixa-me sempre um bocado desconfortável, e acho que em situações em que entrar a grua, poderia ter sido até bandeira vermelha, mas não foi esse o caso. Ali, o problema não é o safety car em si, exatamente. É que basicamente deviam ter ouvido o Alonso, que era. O Alonso, a primeira coisa que diz é deixar os carros que já foram dobrados irem para a frente. Já! E de repente ouça a ordem da direção de corrida a dizer: ah, os carros não vão ultrapassar. E passado uns minutos, passado uma volta pelo menos, ah, afinal já vão. Mas só estes 5. Mas só estes 5. Porque o Sainz não tem direito a lutar pela vitória. O Sainz, pronto, opa, é espanhol, nós não gostamos dele, o Sainz não tem direito a lutar pela vitória. E acaba por ser isso que acontece. Quiseram deixar aqueles dois próximos, eu percebo a ideia, o campeonato entre eles os dois não ia fazer diferença para o resto do pessoal, mas do ponto de vista desportivo, é errado. Tão simples quanto isso. Do ponto de vista desportivo, é errado aquilo que fizeram ali. Neste caso, ao Carlos Sainz e talvez ao piloto que estivesse em quarto, que poderia ter até aproveitado.
Angelina, já que estamos tão perto da fronteira com Espanha, vai à corrida do Sainz.
Vamos! E ele disse isto, ok? Não, mas acho que, em geral, a corrida do Sainz foi muito, bastante interessante no que, pronto, ele também acaba por, penso que ele beneficia de uma certa forma da retirada do Pérez. Agora não sei se estou em erro, mas
O Sainz?
sim,
Sim, também.
sim, exato.
Claramente, sim.
Sim, e então, mas isso não quer dizer que não tenha sido, que ele tenha parado ao terceiro lugar porque sim. Não, acho que ele fez uma corrida bastante consistente, que é aquilo que temos visto da Ferrari este ano. Este ano não, mas nestas últimas corridas. Como eu disse da outra vez, o meu campeonato da consistência agora está na Ferrari. Está bem, já sei que vais falar
Eu
da
disse
ASE.
que o campeonato da consistência para mim estava na Haas.
Pois,
Pronto,
eu
o teu
sei
está na Ferrari. Ok, tudo bem.
Mas hoje estamos a roubar
Só
frases
para
uns aos
dizer
outros.
que, sim, e só para dizer que temos um alto patrocínio da ASE, temos um chapéu
E da
assinado,
McLaren.
temos
E ela está a espetar esta facada
um
na McLaren. Nós
biólogo.
aqui com o patrocínio da
Ai!
McLaren, o Zac Brown aqui meter-nos dinheiro e nós aqui a falar mal dele, é assim.
Não, não, não estamos a falar mal, estamos só a constatar factos. Mas sim, acho que em relação à corrida do Sainz, acho que ele não podia ter acabado da melhor forma.
É a corrida da vida dele. Ele
Considerando.
estava à frente do Norris e do Leclerc.
Exato. E considerando que ele veio este ano para a Ferrari, acho que isso também é importante referir, e ficou em quinto lugar na geral, e acho que isso também, não podemos só falar do Grande Prémio da Abu Dhabi, mas acho que em geral esta temporada do Sainz, que no início não parecia assim tão bem, depois acabou por se revelar bastante, bastante bem, quer dizer, ele só fica atrás dos Mercedes e da Red Bull.
São 4,5 pontos entre o Sainz e o Norris.
Jesus.
Exato.
Aquele meio ponto maroto.
E 5,5 pontos para trás.
E o Norris fica com 1 ponto de vantagem.
Exatamente.
É um ponto de vantagem para o Norris.
Mas é tal coisa. Isso até é um bocado o que o David tinha dito há pouco, também em off, agora até me esqueci. E agora esqueci-me do que é que tu tinhas dito há pouco em off, que por acaso era bastante
pertinente
aqui. Era bastante pertinente para aqui.
Sobre a Ferrari?
Era sobre a Ferrari.
Que eles estavam-se a preparar para 2022, não, e disse isso.
Não. Ah, não, estávamos a falar que falaste que o início do Sainz não foi melhor. Isso por acaso até já é bastante
frequente. Que é sempre a mesma coisa.
Sim.
Na carreira dele, era isso.
Ok, então vamos à excelente corrida. Eu vou ver primeiro a Angelina, já porque ela tem a homenagem a um gato chamado Yuki. Angelina, Yuki Tsunoda.
É verdade. Lembraste-me do meu gato agora.
Deste whiskas ao teu gato como para festejar?
Não, coitado. Está no veterinário hoje.
Exato.
Festejou demasiado.
É assim, eu normalmente não gosto das atitudes do Tsunoda, mas desta vez ele pode fazer o que quiser. Ficou em quarto. Acho que é verdade.
Eu só tenho idade para ver sequer.
Depende dos países.
Depende dos países. É.
Ora bem, em Abu Dhabi ninguém tem idade para ver.
Exato. Pois. Mas, sim, corrida fantástica, tanto dele como do Gasly, já que falámos da AlphaTauri. E temos visto que a AlphaTauri normalmente as qualificações muito bem e depois chega à corrida e se ganhar uns pontos já não está muito mal. Mas neste caso, nesta corrida foi quarto e quinto o fogo. Acho que este ano acho que não há melhor na AlphaTauri, se não me engano. A menos que seja...
Não, porque isto é o melhor resultado do Tsunoda.
Exato. Mas eu acho que o Gasly não ficou no pódio em Baku.
Não, acho que em Baku não.
Não.
Baku ganhou o Pérez, ficou o Vettel em segundo.
Sim, mas depois...
E em terceiro, depois... não tenho certeza se é o Gasly. Não. Mas eu tenho a ideia que ele também foi a algum pódio. Mas
pois, eu também.
Em Baku, o Vettel foi desclassificado do pódio.
Não, isso foi na Hungria.
Não, isso foi na Hungria.
Mas pronto, agora que temos cábulas, vamos ver as nossas cábulas. Foi o Gasly, sim senhor. Foi o Gasly, sim senhor.
Tu tens a ideia contrária de mim? Eu, para mim, acho que o Yuki Tsunoda fez uma corrida melhor do que o Pierre Gasly. Que a Gasly saiu 12º, acabou em quinto. Mas para mim, o Yuki Tsunoda, entre estes dois, leva o Driver of the Day.
Mas porquê?
Porque é o Yuki Tsunoda. O Pierre Gasly já venceu corridas. Sim, é não vou dizer que isto é uma obrigação dele.
Sim, é verdade.
Com aquela charrua, em termos de corrida, faz o melhor que quer. Mas o Yuki Tsunoda chegou a estar em sétimo.
Sim. Não, eu não estou a dizer de todo que a corrida dele foi má, de todo, completamente. Foi uma corrida incrível, a melhor dele da carreira até ao momento.
Sim, daquilo que temos visto este ano.
Sim, mas acho que o que o Gasly fez num circuito como a Abu Dhabi, em que é extremamente difícil ultrapassar e assim, acaba por ser mais preponderante do que até o que o Yuki faz. Por exemplo, a última volta do Yuki é incrível. Ele dobra dois carros... Que lá está, que foram os tais dois dos carros que faltavam passar para a frente, ele consegue dobrá-los, que acho que era o Mick Schumacher e era um Aston Martin, agora não tenho certeza de quem.
E depois lança-se
vi o onboard ainda há pouco, lança-se feito maluco contra o Bottas, é salvo seja, para a frente do Bottas e ultrapassa o Bottas e mete-se à frente dele em quarto lugar. Foi incrível. E depois o Bottas ainda perde mais uma posição para o Gasly, porque, exatamente, o Bottas depois ainda teve que perder mais uma posição para o Gasly, portanto o Gasly também deve ter feito uma boa ultrapassagem ao Bottas.
Mas também tens influência daquelas retas e o DRS e o topo.
Não estava DRS nesta última volta.
Pois não tinha, mas tinhas topo.
Tinhas topo, sim, isso tinha. E é que nem estava a chover, o Bottas nem tem essa desculpa, não estava a chover.
Chover no Abu Dhabi é um bocado...
Ai, meu Deus.
Eu lembro-me que há 3 anos, em 2018, chuviscou.
É verdade.
Chuviscou.
Ainda temos uma temporada para olhar. Vamos aos prémios deste fim de semana. Questão de estratégia Ace, prémio Paga Fino, prémio de vassoura para o grande prémio do Abu Dhabi.
Então, estratégia Ace, vou começar. Para mim é AlphaTauri, porque colocar, como estavas a dizer, esta rua... Das, não, esta rua boa das qualificações e esta rua má das corridas para os colocar em quarto e quinto, não obstante o facto do Gasly ter começado 12º e ter conseguido esse resultado. Acho que também isso muito se deu não só às circunstâncias da corrida, mas também à estratégia que a equipa acabou por pronto, eleger. E nesse caso vou dar a AlphaTauri. Piloto... O piloto não, Fino, o meu Fino, vai para o Pérez, porque aquelas... Não só, porque nunca vi a Red Bull a ter tanto trabalho de equipa como vi nesta corrida. Vou dar ao Pérez, porque aquela defesa, para mim, foi um dos momentos da corrida. Aquela defesa contra o Hamilton, acho que foi qualquer coisa espetacular de se ver. E da maneira que nós sabemos que o Pérez é tão bom a defender e em ultrapassagens, é uma das suas mais valias. Acho que foi um momento muito interessante e para mim, pronto, não obstante ele ter, pronto, no final, ter se retirado e não ter tido pontos, mas pá, eu fui indo para o Pérez. E Vassoura? É assim... Eu não ia dizer o Latifi, mas é assim, acho que vou só desconsiderá-lo um pouco, porque é assim, ninguém é ultrapassado por um gás, pronto, é isso. E depois... Bom, muito que seja o Mick Schumacher, ok?
Justificação do prémio professor. Ninguém para passar por um aço.
Nós hoje estamos aqui a lixar completamente os nossos patrocinadores.
É sim, isto é o Grosjean Magnussen, está bem? Balouro. Não, mas... exato, primeiro. E depois, eu acho que a Mercedes queria mesmo fazer uma espera ao Latifi. Porque
o Christian Horner já disse que ele vai ter um supply de Red Bull para o resto da vida.
Ele é que paga a Williams. A Mercedes não pode fazer espera porque ele é que paga a Williams.
Pois, exato, por isso é que é tão irónico e contraditório.
Mas isto é tudo chapéu de alumínio, meus amigos. Pensem assim: para o ano ele vai ter. Ele este ano dá sai o colega de equipa dele que vai para a Mercedes e chega um piloto vindo da Red Bull. Isto é tudo, Latifi é um gênio. Latifi é um gênio.
Prémios para este grande prémio do Abu
Dhabi. Neste grande prémio, como eu já o elogiei também bastante, é assim, vou pagar um fino ao Carlos Sainz. Apesar de ter achado que o Gasly fez uma corrida excelente e o Tsunoda também, o Sainz fez uma corrida incrível, fez tudo bem, tudo o que tinha a fazer, fez bem, consegue um pódio, termina o ano em grande. Consegue ficar à frente do colega de equipa, consegue ficar à frente de Lando Norris, quando toda a gente só falava da discussão pelo quinto lugar no campeonato entre o Norris e o Leclerc, chega lá o Sainz...
E o Sainz estava na discussão pelo quinto lugar.
Sim, falava-se quase só exclusivamente do... Eu não estou a dizer tu, mas estou a falar noutros meios. Que falavam maioritariamente esses dois, e de repente...
Polémica!
Ele faz isso. Portanto, foi uma excelente corrida de Sainz e uma excelente forma de terminar o campeonato. Portanto, uma estrela galícia para ele. Depois, prémio Vassoura. Opa, aqui não vai para o Latifi, apesar que aquilo foi bem azelha o que ele fez. Vai para o Leclerc. O que é que aconteceu ao rapaz durante a corrida?
Foi o Helmut Kamm, Visor Kamm.
Estava
na frente,
era peso a mais, estava a criar peso a mais, exatamente. O Helmut Kamm, mas tu, o rapaz, tipo, ali com o quinto lugar quase na mão, porque o Lando Norris ainda teve desculpa, mas o Leclerc, por simplesmente, desapareceu enquanto o Sainz lá foi à vidinha dele. E estratégia Ace, esse vai definitivamente para a Red Bull. Definitivamente para a Red Bull. A estratégia deles foi, eles tinham a liberdade para o fazer porque, em primeiro lugar, tinham lá dois carros. Porque se o Bottas estivesse ali ao lado do Pérez, pelo menos, não precisava de estar à frente do Pérez, mas nem que fosse logo atrás do Pérez, nunca na vida a Red Bull tinha feito a estratégia que fez. Nunca na vida a Red Bull tinha parado uma segunda vez. Nunca na vida a Red Bull tinha usado o Pérez daquela forma como... Quer dizer, isso até poderia tê-lo feito, mas para quê? Porque não iria fazer sentido nenhum. Se calhar não tinham arriscado a parar no último safety car, porque não teriam o Delta para o conseguir fazer. E tudo isso. Portanto, ali a ausência do Bottas naquele momento, e o Bottas também é outro grande candidato a prémio Vassoura nesta corrida.
Ah, sim.
Até me estava a esquecer. Ele é tão candidato que eu até me estava a esquecer dele. Exatamente. Ele, por isso, simplesmente, o Bottas não fez nada para ajudar a equipa nesta corrida. Zero. Bola. Quer dizer, os dois a ganhar os construtores, vá. Que já estavam quase no bolso. Mas... é tal coisa. O estrategiaz a Red Bull, por isso, simplesmente, aproveitou da melhor forma as oportunidades que teve. E apesar de terem um carro mais lento, no final, acabou por valer a pena.
Ok. Estratégias, não vou dizer muito, concordo contigo. Prémio Vassoura deu mesmo ao Bottas, porque apesar de ajudar a Mercedes a conquistar o campeonato de construtores, não é uma corrida para o Mercedes. Ele já se classifica atrás.
Eu sou sincero.
E depois só anda ali. É aquele dive bomb do Yuki Tsunoda. Ah, é mérito para o Tsunoda, mas caramba.
Eu sou-te sincero, eu já estou farto de bater no Bottas esta temporada e na anterior.
Olha, não bates agora porque ele tem um grande capacete de Natal para os testes de pré-temporada.
Tem um grande capacete de Natal e também deve estar com uma ressaca tremenda depois daquela festa.
Anakin 0.0.
Ok. Como é que eles conseguiram festejar assim tanto? Jesus! Eu chorava se tivesse que ver isso.
Pronto, então o meu prémio paga fino, isto é dominado porque ninguém paga ao senhor Kimi Räikkönen.
Ah, é verdade.
Infelizmente vai-se embora mais cedo do que a gente esperava, porque acaba a corrida muito mais cedo do que se esperava.
Mas aí ele não paga um fino, ele é para pagar um whisky, pelo amor de
Deus. Não, o homem gosta de champanhe, pronto, champanhe. Eu fino, champanhe, whisky, vodka, o rapaz bebe vodka também, se for preciso. Portanto, eu pago tudo o que tu quiseres ao Kimi Räikkönen. Acho que ele merece, teve uma carreira espetacular na Fórmula 1. Continua a ser lembrado como o último campeão pela Ferrari. Tem sempre um bom...
Sim.
Um bom atraso, um bom nome para se ter.
Atraso,
mas ao menos
sim, atraso, é que é atraso do nome.
Ao menos substituímos um campeão por outro, porque senão ficávamos com menos um campeão na grelha. Ao menos assim foi troca por troca.
E basicamente é isso. Portanto, meus caros, vamos já à temporada. Luís, queres começar com a Mercedes e a Red Bull?
Epá, começo. Este foi uma batalha de titãs durante toda a temporada. Basicamente vimos duas equipas no seu melhor e também no seu pior. Isto, Christian Horner e Toto Wolff, mais valia estarem caladinhos. Que aquilo metia nojo. Chegava ao ponto que metia mesmo nojo. Os dois pilotos até a serem bastante desportivos um com o outro, a conversarem. Sempre que haviam conferências de imprensa, eles até evitavam o conflito um com o outro. Com bastante respeito um pelo outro, sempre elogiar o outro piloto. E vêm aqueles dois nabos, não é? Mas tanto um lado como o outro. Seja Toto Wolff, seja Christian Horner, merecem tipo um prémio vassoura só por serem tão chatos. E quase que arruinarem o ambiente de um campeonato tão, tão fantástico. Mas a rivalidade entre as duas equipas foi incrível. Esta foi a primeira temporada, desde que eu voltei a ver Fórmula 1, em que eu, pura e simplesmente, não conseguia saber qual equipa é que ia estar melhor em qual circuito. Porque nas temporadas anteriores havia sempre, por exemplo, circuitos mais rápidos, a Mercedes vai ser boa. Circuitos com curvas mais apertadas vai ser a Red Bull. Este ano não se fazia a mínima ideia.
Mas começaste a temporada com essa teoria. De que aqui, começaste a temporada já a tentar fazer os parâmetros para aqui vai ser aqui vai ser ali.
E começaste a perceber
ali,
que não era bem assim.
Pois não.
É verdade.
E começaste a perceber que não estava a ser bem assim este ano. A Red Bull desenvolveu muito bem o carro. A Mercedes teve problemas por causa do corte do fundo plano. Conseguiu recuperar extremamente bem. O Hamilton começa o ano, se calhar, assim um bocado mais tremido, com alguns erros, por exemplo, em Imola e tudo mais, mas foi uma batalha absolutamente incrível entre estas duas equipas, particularmente entre os dois pilotos. Na entrevista com o Max dá ao Will Buxton depois da corrida, ele diz: esta foi a primeira época desde que eu cheguei à Fórmula 1 em que é peso, pé a fundo até ao final da corrida. em todas as corridas.
E queimbras, e queimbras.
E que... Mas ele
Olha,
tinha.
deixa-me dar-te a solução para as câimbras, que é fazeres um intervalo a meio do programa e comeres uma banana. Essa vai muito, é muito específica, mas quem vê sabe quem é, que ali no intervalo come sempre a sua banana.
Só para contexto, estas câimbras, o Max disse que na última volta ao atacar o Hamilton estava com uma câimbra gigantesca na perna e tipo estava ali com o pé preso no acelerador, quase não se conseguia mexer. Portanto, e estava a ter que se defender do Lewis na reta a seguir com a perna toda lixada. Mas voltando a falar disso, o Max diz que foi a primeira época desde que está na Fórmula 1 em que teve que ir sempre, sempre pé a fundo porque não podia descansar um bocadinho porque o Lewis estava sempre lá. E aposto que o Lewis é a mesma coisa. O Lewis não podia descansar um bocadinho porque o Max ia estar sempre lá. E o facto é que nós víamos as corridas e eles levavam sempre uma vantagem gigantesca para qualquer outro piloto. Eles estão num nível completamente acima dos outros pilotos e este ano acho que vimos isso e foi uma batalha absolutamente incrível. Quando nós saímos do México, já toda a gente a pensar: epá, agora a Red Bull tem isto no bolso. Eles agora vão para o Brasil, no Brasil já ganharam no ano
Tu
passado, não sei
pensaste
o que, não sei
nisso
como
por
é.
causa da festa que se fez pelo pódio do Pérez no México?
Também um bocadinho,
Claramente.
também um
Foi toda
bocadinho.
uma festa.
Também um bocadinho,
Parecia
mas
que o rapaz
porque foi
até
uma
tinha
corrida,
ganho.
em que estava toda a gente a dizer que ia ser a Mercedes e tal, e a Red Bull chega ali, Estados Unidos, México, e depois o Brasil normalmente
E
é um circuito
repara,
que é bom para a Red Bull.
tu estás a chegar ao México e estás a dizer que talvez seja esta equipa. Tu ainda chegaste ao México a pensar que talvez seja a Mercedes que vá ser melhor aqui, e não a Red Bull.
Sim, exatamente. É isso, é isso, é isso. Lá está. É, uma pessoa está tão já formatada para isso, e é por isso que esta época foi surpreendente. Foi bastante. Uma pessoa não conseguias prever. E depois o Lewis Hamilton tem aquela linha final de corridas que é. Meu Deus, foi do melhor que eu já vi do
Não
Lewis
é do
Hamilton.
motor?
Não é. Também é, provavelmente.
É um motor feito só para as últimas corridas.
Sim.
Aquilo está guardado
Está
só
ali
para o
puxadinho, está
final.
ali puxadinho. Ele de certeza que mais uma quarta corrida arrebentava aquele motor. Ele ia estar ali puxadinho ao máximo. A questão é, apesar de tudo, o Lewis tem que estar lá. E mesmo quando houve situações de grande pressão, como vimos, por exemplo, na Arábia Saudita, ele conseguiu manter a cabeça fria, mesmo perante o Max, que não estava todo com a cabeça fria. Ele conseguiu manter a cabeça relativamente fria e lá está. Chegamos a é estranho chegar a um final de campeonato e podermos dizer qualquer um dos dois a ganhar teria sido merecido. Foi tal a época deles.
Sim, com certeza. E por falar em Max, eu vou fazer a ponte para a Red Bull, que não vence os construtores, pá, dá o título de pilotos à Honda, não é mau, se vencesse o título de construtores, claro, era melhor, mas, ao contrário do Bottas em Abu Dhabi, Pérez, no final da temporada, faz um final de temporada excelente, mas não é suficiente porquê? Devido ao princípio de temporada do Pérez. O princípio de temporada do Pérez não é mau, vamos lá assentar aqui, não é mau, mas também não é dos melhores. Foi a adaptação ao carro, correu bem, também é por isso que a Red Bull acaba por assinar com ele para a próxima temporada. Angelino, o que é que achaste? Além do Max Verstappen ser piloto, ok, mas o que é que achaste da época da Red Bull?
Eu acho que se formos ver, pronto, se virmos desde 2016, que é desde que o Verstappen está na Red Bull, penso, sim, foi quando desclassificaram o Kvyat, enfim, sim, pronto.
Foi quando despromoveram o
Despromoveram,
Kvyat.
desculpa, ok, sim.
O Max sempre a arruinar a vida do que via.
Ai mesmo.
Rouba-lhe o lugar, rouba-lhe a namorada. Isto é.
Vai ter que criar o filho dele.
Se calhar também o vai deixar numa bomba de gasolina.
Pronto. E então, pronto, desde 2016 temos visto que a Red Bull e não consegue pronto, não, já, normalmente os segundos pilotos, sem ser o Verstappen, não conseguem. Pronto, ok, vou começar esta frase outra vez. Pronto, que os segundos pilotos da Red Bull não conseguem adaptar-se muito bem à Red Bull e àquele estilo que eles têm pronto, do facto de eles darem mais importância ao Verstappen, porque deram, e é verdade. Neste ano, pareceu-me que pelo menos o Pérez conseguiu estar um bocadinho acima de qualquer outro colega que o Verstappen teve. Estou a falar, pronto, posso falar do Ricciardo, mas foi só a partir de uma certa altura, depois quando ele. Gasly, foi a mesma coisa. Acho que o Pérez, pelo menos no que toca a trabalho de equipa, acho que foi muito melhor do que. Acho que lidou melhor com aquilo que a Red Bull quer.
Sendo o Pérez um piloto mais experiente,
Sim.
mais velho, acho que o Pérez já sabe o que é que vai fazer ali.
Sim, exato.
Vou
E.
usar o exemplo, deixa-me usar o exemplo do Rubinho, que entra na Ferrari e que até hoje em dia diz: eu não tinha no meu contrato ser segundo piloto. Eu não acredito que o Pérez tenha no seu contrato a dizer: tens que ser segundo piloto. Mas o Pérez não é nenhum burro, já anda há muitos anos aqui. E sabe o que é que vai fazer para ali, enquanto o Gasly e o Albon.
E com aquela esperança toda
Sim,
de.
é isso. Não dizia que eu com a pressão, porque a Red Bull sabia o que é que queria deles, mas eles sendo mais novos e agora têm que mostrar alguma coisa porque estou aqui e acabaram por não mostrar tanto.
E depois até acho que há outro, se calhar, elemento importante nisso, que é, por exemplo, o carro, a Red Bull trabalha para o Max, lá está, isso é mais do que óbvio. E o carro,
Como também trabalhou com o Vettel.
exatamente, como trabalhou para o Vettel e antes do Max, era o
É
Ricciardo,
certo, sim.
é isso. A questão aqui é, o carro deve estar tão focado no aquele estilo de condução, construído tão à volta do estilo de condução e do feedback do Max, que para um piloto que nunca conduziu motor Honda, que nunca conduziu pela Red Bull, que chega ali novo, foi mais fácil para o Pérez, de certa forma. O início foi mau porque se teve que adaptar a tudo isso, mas foi mais fácil para ele fazer o clique no final da temporada do que ao Gasly e ao Albon, por ser mais experiente. Porque já conduziu muitos mais carros de Fórmula 1, já conduziu muitos mais estilos diferentes, já conduziu motores Ferrari, já conduziu motores Mercedes, já conduziu um pouco de tudo, mas ainda assim teve bastantes anos na Force India, Racing Point, e teve que se readaptar. E acho que para o Pérez conseguiu ser um bocadinho mais fácil por causa dessa mesma experiência. Porque é que ele não é, de certeza, um carro fácil de um piloto chegar lá e adaptar-se. Aconteceu isso ao Ricciardo, agora a chegar à McLaren e tinha ali um carro que era feito à imagem de Lando Norris. É difícil uma pessoa adaptar-se assim.
É, mas lá está, eu acho que nesse aspecto, acho que o Pérez se adaptou melhor do que, pronto, os outros que foram colegas de equipa do Verstappen. E, em geral, por isso acho que a temporada acabou por ser um pouco mais positiva para a Red Bull, não só porque, obviamente, o Verstappen ganhou, mas também a nível não só individual, mas também coletivo, acho que acabou por brilhar um bocadinho mais.
Eu acho muito honestamente que a Red Bull queria mais o campeonato de pilotos do que de construtores.
Ah, isso sem dúvida.
Aposto que o Christian Horner já não dormia há anos a pensar: não, Max tem que ser campeão.
É verdade, desde que o Vettel lá ganhou desde 2013, que eles já andam com isto.
O Christian Horner reage com mais entusiasmo pela vitória do Max aqui do que quando o Vettel ganha em Abu Dhabi também em 2010. Aquela frase do, neste caso, Sebastian Vettel, you are the world champion. Ele ontem ele diz isso, mas Max Verstappen, you are the world champion. Tipo, maluco.
Pois, imaginem só a expectativa que eles tinham no Verstappen. É que isso notava-se a milhas. Ele não ia sair da Red Bull enquanto não ganhasse o campeonato. Agora não sei. Ele
Não,
disse que vai ficar lá
para o ano ele
passeando.
fica e usa a placa número 1, que é algo que no desporto motorizado cada vez
Exato.
está-se a perder menos.
Vieram usar a zero. Sinto saudades da zero. Dê-me ali a Nigel Mansell.
Angelina, há alguma
Sobre
coisa sobre a Mercedes?
a Mercedes. Perdeu o domínio? Não, nem
Nem
por
por
isso.
isso. Não, o domínio
Foi
está lá.
campeão de construtores.
Exato,
O
não,
domínio
não.
está lá.
Quer dizer, o domínio, imagina, já não é domínio,
Exato,
mas continua a estar lá em
já
cima.
tem um competidor, o que é foi por isso que também esta temporada acabou por ser muito mais interessante, porque até agora, desde
Desde
2014, a
2014.
ganhar.
São só 7 anos, oito
Exato.
temporadas.
Então, Angelina, Ferrari, prenúncios para 2022.
É assim, eu ainda me estou a lembrar de 2020, que foi uma desgraça.
2020 já passou.
Exato, por isso é que se nem é preciso comparar, acho que nesse aspecto a Ferrari está muito, muito, muito melhor. E o que for para 2022, acho que do que aquilo que temos visto, das atualizações e tudo mais, parece-me que vai ser bom. Mas também não podemos dizer nada sem saber. Mas do que foi este final de temporada?
Tu já sabes que pelo menos aquele motor
Sim,
é para
que
2022.
funciona, sim, exato.
Ao menos isso, ao menos
Mas
funciona. Não é
exato,
ali e
funciona.
tal, anda para a frente e tal. Mas tu também salientaste muito isto comigo. Eu dava mais pancada, que é consistência nas paragens finalmente das boxes.
E não só nas
Ai,
paragens,
sim,
mesmo
sem
na defecção
dúvida. Ui,
estratégica.
sem
Eles, por
dúvida.
exemplo, eles agora. Também é diferente estar a lutar por vitórias e estar a lutar por campeonatos. A pressão é diferente e estar a lutar pelo terceiro lugar do campeonato. Mas de qualquer das formas, um problema que a Ferrari tinha muito, que eu lembro-me perfeitamente, era: vamos buscar aqui a estratégia num. Temos outro piloto? Temos, certeza. Quantas vezes o Kimi ficava ali sozinho que eles pareciam que se esqueciam dele, quando era colega de equipa do Vettel.
E mesmo que o
E o
Vettel.
Kimi adorava, sabe? O Kimi
Sim, ele quando
desde
menos o
miudinho
chateasse é
adorava.
melhor, ele por ali ia com os mesmos pneus até ao fim. Mas, não, que isso já lhe correu
Ah,
mal
e
uma vez.
mesmo que o Vettel, quando foi o do Leclerc, que também
Exatamente,
parecia que se esqueciam
exatamente.
do Vettel e pronto.
Exatamente. Mas foi essa consistência em termos estratégicos, eu acho que foi ali feita. Estes anos foram feitos para mudar o chip, para fazer uma limpeza da casa, da parte do Binotto. Fez limpeza da casa, focaram-se em construir aquilo que estava mal e melhor. O chassi do carro é muito bom deste ano, era muito bom. Nos circuitos mais lentos, o carro era dos mais rápidos, estava lá em cima.
Eu só ia dizer que eu acho que não seja tanto do Binotto, mas mais do Nikis.
Sim, sim, sim,
Eu acho que
sim, sim.
o Binotto, apesar de ser o top, está mais virado para o design do carro e essas coisas. E o Laurent Nikis fica mais como chefe de equipa. Pá, o gajo que
Sim,
aparece
um
mais
André
em
Seidel
frente
de
à
lá.
frente.
Um André Seidel de lá. Mas é isso. Houve ali uma reorganização. A equipa parece focada. Parece que está com um caminho definido para aquilo que pode ser o futuro. A questão sobre 2022. Opa, não faço a mínima ideia. Eles abriram ainda há pouco tempo um novo simulador. Acho que um túnel de vento também novo que também abriram. Ou renovado, ou uma coisa assim. Isso para 2022 é importantíssimo. Para o desenvolvimento do carro de 2022. Estamos a falar de carros aerodinamicamente completamente diferentes. Isso pode fazer toda a diferença para algumas equipas. E lá está. Numa
Mesmo assim, sim.
época que eu acho sinceramente que vamos ter uma Red Bull e uma Mercedes a tentar apanhar os outros. Em 2022, porque acho que vai ser uma situação semelhante a 2008, 2009, em que 2008 a McLaren e a Ferrari estavam a lutar intensivamente pelo título. Chegam a 2009 e os carros estavam bastante abaixo da expectativa, porque lá está o foco de desenvolvimento estava ali. Eu acho que há o risco de acontecer o mesmo para 2022. Não digo que não sejam as melhores equipas na mesma, mas talvez a diferença não seja tão marcada quanto aquilo que se espera. E talvez a Ferrari possa aproveitar isso para fazer algo muito interessante. E quem diz a Ferrari diz Alpine, diz Aston Martin. Aston Martin talvez não, porque Aston Martin é mais daqui a uns
Neste
anos
senhores
e a
aqui,
McLaren,
que as
exatamente.
pessoas não estão a ver,
E aí,
quem
assim,
não estava a ver no YouTube
eu
e está a
aposto
ouvir o
numa IAS
podcast,
campeã. Eu aposto numa IAS campeã para o ano.
concordo, as campeão, campeão da consistência, o que é que tu achas? Nem que seja para termos mais ou
Este ano
menos um
foram super
carrinho
consistentes.
aqui, para termos um carrinho aqui, mais um chapéu, um cachecol.
Eles
Consistência,
este ano foram super consistentes.
sim. Consistência, ainda foram,
Consistentemente
ainda
maus.
voam.
Consistentemente maus.
Se olhares de baixo para cima, eles são primeiros dos últimos.
Verdade.
Mas sim, é Luís
Já dizia,
McLaren.
Jesus sempre disse que os últimos irão ser os primeiros.
Ui!
Portanto,
Bíblico!
Jesus
Bíblico!
disse, Jesus disse, o Giovinazzi disse.
McLaren.
McLaren. Epá, um começo de ano muito bom, um meio de ano incrível, um final de temporada horrível.
Horrível.
Ok,
Horrível.
horrível, horrível não digo. Horrível não digo, mas comparativamente ao que estavam a mostrar
Sim,
até ali,
exato.
mal.
Horrível para o que estava a ser.
Porque eles pareciam em ascendência durante toda a temporada. Eles começam bem, chegam ali à fase de meio de temporada, Monza, Sochi,
É,
tudo
para
mais.
todos os efeitos da temporada, Daniel Ricciardo venceu e Lando Norris ficou em segundo.
E podia ter vencido.
Dobradinha em
E
Monza.
podia ter
Lando
vencido.
Norris fez a sua primeira
A
pole
única
position na
dobradinha da
Rússia.
temporada.
Sim, também. Lando Norris faz a pole position na Rússia. Pronto, e a partir daí foi sempre descer.
Sim,
Pelo menos Lando
sim, 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 sim.
Norris, acho que concordas
O
comigo, acho que
Ricciardo fez
Lando Norris foi
clique.
sempre descer.
O
Fez
Ricciardo fez
clique em
clique
Monza.
e o. Não foi só em Monza. O Ricciardo melhorou bastante agora nesta fase final. Ainda não está, talvez, ao nível que o
Mas não
Norris foi
está
mostrando.
consistente.
Sim, é isso, é isso, é isso. Também tem. Eles têm tido algum azar com alguns problemas de fiabilidade. Mas mesmo
Lando
assim.
Norris teve problemas na caixa aqui em Abu
Problemas
Dhabi.
na caixa e um furo lento e tudo mais. Portanto, lá está. Esta fase final foi muito inconsistente e perder o terceiro lugar do campeonato foi nesta fase final. E depois apanharam com uma Ferrari que, lá está, fez aqueles melhoramentos no motor e, parecendo que não, isso ajudou-os a dar um salto a partir de Sochi para a frente.
Exato, acho que o problema da McLaren, não só o facto deles terem baixado muito o rendimento, também foi o facto da Ferrari, ao contrariamente a eles, terem subido bastante aquilo que estavam a fazer e por aí, acho que por aí também podemos dizer que eles perderam o terceiro lugar do campeonato por isso. Não só também que desde que o Norris não quis mudar os pneus em Sochi, tipo, também a partir daí já não... Parece que ele tipo, apagou. Não, já não... Exato. Acho que foi um final de temporada muito apagadinho da McLaren em geral. Acho que é por aí.
Olha, e agora vamos ao campeonato da inconsistência, chamado Alpine, AlphaTauri e Aston Martin.
Ai meu Deus.
É verdade. Tu tens o AlphaTauri, que é excelente na qualificação, depois em corrida, quase nada. Vimos em Abu Dhabi alguma coisa. Tens os Alpines, que um dia estão quase lá em cima, à sexta-feira estão lá em cima, e depois ao sábado andam lá para baixo. E depois tens a Aston Martin, que anda num limbo completo, que às vezes o Vettel chega a uma pote, lá está, perde o pote, mas chega a uma pote, mas depois, corridas à frente, está no
caminho. Quase sempre que o Vettel pontua, vocês têm que reparar que quase sempre que o Vettel pontua, é tipo lá para cima, top 5.
É isso. Fica lá em cima.
Ou é 8 ou 80.
Pronto, então é o campeonato de quem quer começar com o campeonato da inconsistência, Luís?
Posso começar com o campeonato da inconsistência? Opa, Alpine, eu acho que eles só gostam de areia. Muito honestamente. Eles chegam ao Médio Oriente.
Mas estão a fazer, estão a moldar um gajo para Race Director, para diretor de corrida.
Ah, sim. É assim, que o Alonso era o melhor cérebro da grelha, já todos sabíamos. E este ano só provou isso. Ele talvez já não seja o piloto mais rápido, ainda apesar de ainda ser rapidíssimo, talvez já não seja o piloto mais rápido da grelha, mas em termos de ler a corrida não há como ele. Ponto final, não há. E ele provou isso. Eu estava à espera que ele regressasse e talvez fosse levar um bocado uma chapada do Esteban Ocon. Eu disse isso logo no início da temporada, que eu até disse que a atitude do Ocon devia ser: este gajo é velho, eu tenho que o bater. Mas, opá, não é um belho qualquer. É o Alonso. É o Alonso, não vale a pena. O gajo é incrível e conseguiu um excelente campeonato para a Alpine. Do lado da AlphaTauri, lá está. Qualificações muito boas. Na corrida, às vezes o Gasly faz um brilharete na corrida também. Mas, tirando isso, muito inconsistente. Havia corridas em que ele qualificava-se quarto, quinto e depois cá para baixo. O Tsunoda foi durante toda a temporada consistentemente mal, até chegar às areias também. Até chegar também às Arábias. E no que toca a Aston Martin...
Já disseste 8-80.
É isso, a Aston Martin é 8-80. E o Stroll nem chegava ao 8. O Stroll nem chegava ao 8.
Ficava no 0.8.
O Stroll... Pronto, o Stroll foi meh. Só nesta temporada.
É assim, para mim... AlphaTauri desejou mesmo muito, ficou mesmo muito a desejar por causa disso, por causa daquela esperança que nos davam nas qualificações e depois as corridas, havia sempre alguma coisa que não corria bem. Isto mais do lado do Gasly do que de Tsunoda, porque pronto, o Tsunoda não, é, lá está, ao chegar às Arábias é que pronto, mas até aqui não houve assim uma corrida em que o Tsunoda se destacasse muito. A não ser agora em Abu Dhabi, pronto. Alpine. Sim, exato. É que no início era sempre assim. O Tsunoda, qualquer coisa acontecia. Pronto, ele é rookie e tal, ainda se desculpava. Agora já está melhorzinho.
Os três rookies tiveram a sua dose de acidentes este ano. Se formos pensar nisso.
Sim.
Se não fosse convidado a sair, Nikita Mazepin teve que ir pedir dinheiro ao pai.
Para o chassi, já tinha ficado sem chassis. E eles, epá, outro gajo que se peta sempre, cara. Já não nos basta o mic. Tu avisaste que eu ia.
Ora, mais Alpine também. Uns dias.
Convenceu uma corrida.
Sim, Hungria.
Graças a quem?
Ou Bottas.
Ou rei das dúvidas.
Ou não, ou Bottas, que fez a grelha toda do início e depois fez o Lewis Hamilton e sozinho para a grelha, que depois deixou o Ocon lá à frente.
Essa foi aquela corrida do efeito dominó, não foi? Ah, sim.
Essa imagem do Hamilton sozinho na grelha faz-me lembrar daquela dele sozinho numa mesa de jantar. É basicamente, there's the same image.
Eu diria que a Alpine também é um bocado 8-80, porque depende do dia em que... acordei tão bem hoje e lá vai. Mas depois há dias em que a Alpine não dá nada e aí ficamos a pensar o que é que se passa, é a pista, é o carro... Enfim, a Alpine acho que tem... Para o ano, acho que tem muito a melhorar nesse aspecto. Mas lá está, eu acho que eles têm uma boa dupla para melhorarem, que é o Alonso. O Alonso já é super experiente.
Piastri,
como digo.
Exato, Piastri, pois. Eu não vou falar disso.
Campeão da Fórmula 2, diga-se.
Rookie, campeão da Fórmula 2.
Foi campeão da Fórmula 3, foi campeão da Fórmula 1 e agora está no banco.
Nas três como rookie.
Mas no banco mesmo. Reserve no driver, não é?
No banco de simulador.
Mas
uma coisa engraçada sobre a Alpine é que eu acho que até não é muito diferente daquilo que eles fizeram no ano passado em termos de consistência, porque eles já no ano passado eram muito inconsistentes. Uhum, a diferença é que eles no ano passado eram inconsistentes ao ponto de ainda assim conseguir estar a lutar com o Racing Point e pela McLaren pelo terceiro lugar.
Sim. Este ano foi com a Alfa Tauri mesmo.
Exatamente.
Meus caros, chegamos ao fim. Williams, Alfa Romeo,
ao fim da grelha, ao fim da grelha.
Mas primeiro vamos lá, aqui, 23 pontos para a Williams. A Williams não terminou em último. A Williams teve um pódio.
Concordamos
que aquilo foi uma corrida, não?
Vale o que vale.
Aí é diferente. Mas a Williams fez um pódio, 23 pontos, a Alfa Romeo acaba com 3 e infelizmente a Haas fez 0 pontos. Eu ainda tive a esperança do Mick Schumacher aqui pontuar no Abu Dhabi. Eu estava a ver muita gente a desistir.
Há uma coisa que, apesar da Alfa Romeo dizer ai tal, aquela coisa em Spa favoreceu-os imenso, eu já não me lembro. Em que lugar é que ficou o Latifi nessa corrida?
Em Spa? Já vamos
ver. Ele não ganhou pontos também?
Já vamos ver.
É isso que eu tenho dúvida, porque se ele não ganhou pontos, então não fazia diferença no campeonato de construtores. Porque eram só 9 pontos e eles têm 10 de diferença.
Nicolas Latifi em Spa. Isto é Spa?
Não
pode ser Spa.
Não, eu estou
não, em, estás em Spa.
Pá, encheu aí um bocadinho de chouriços, faz favor. Aqui está. Max Verstappen, Jorge Russell.
Pierre Rasi.
Nuno.
Ficou Nuno.
Então fez diferença.
Um ponto.
Então fez diferença. São os 10 pontos de diferença. Os 10 pontos de diferença entre a Alfa Romeo e a Williams estão aí em Spa.
Portanto, é assim. Não, foi uma facada tremenda. Porque Alfa Romeo, no geral, tinha um carro mais rápido do que o Williams. Mas houve ali um pico da Williams, houve ali um pico a meio da temporada, em que o carro estava muito bom.
Eu, por acaso, acho o contrário. Eu acho até que o Williams tinha um carro...
O carro da Williams era mais inconsistente.
Mais inconsistente?
Mais inconsistente.
O da Williams tanto conseguia estar a lutar pelos 10 primeiros.
Williams lugares, era muito bom na qualificação. Era muito bom na qualificação.
Mas as corridas conseguiu estar lá a lutar pelo top 10... E noutras que vinha cá para trás. É isso que eu estou a dizer, a inconsistência. Enquanto Alfa Romeo estava sempre ali, 11º, 12º. Sempre. Em quase todas as corridas tens um piloto Alfa Romeo em 11º. Mesmo ali à porta dos pontos.
Jesus.
Por isso é consistência. Isso é consistência.
É verdade. Estás a rir, mas é verdade.
Isso é consistência.
Angelina.
É assim, eu...
A Williams e Alfa Romeo. Ah. A Haas é a seguir.
Pois.
A Haas tem que ter um espaço próprio devido a todos os
patrocínios
que temos aqui.
A Haas tecnicamente é a Fórmula 2.
Então, eu acho que a mim parecia-me que a Alfa Romeo tinha um carro um bocadito mais superior que a Williams, mas lá está. Eu acho que entre elas as duas, acho que dependia da altura do campeonato. Tanto vias o Giovinazzi a ir para as Q3, e depois nas corridas era o que era. Mas depois, vimos a Williams, com o Russell principalmente, e sempre à Q3, pá, e umas duas ou três, grandes
quatro,
prémios.
Acho.
Quatro. Lá está.
Lembro-se da primeira vez que ele foi à Q3. Tudo uma festa.
Pois foi.
Pois foi. Não,
foi Portugal? Não, acho. Não.
Não.
Já não lembro.
Também.
Já não lembro.
Mas lá está. Acho que só o facto de termos visto esta melhoria significativa, acho que já foi muito bom termos visto isso na Williams, porque já há uns anos que eles quase que não conseguem ganhar pontos. E se quando ganham um ponto, uau! No ano passado o Russell ganhou os pontos deles, mas foi na Mercedes, nem sequer foi na Williams. Por isso acho que só o facto de termos visto isso, o facto...
Áustria.
Ok, pois.
Espera aí, Estíria foi décimo na grelha e na Áustria foi oitavo.
Ok.
Na
Áustria, basicamente. Pronto, e é isso. Só o facto de termos visto essa melhoria da Williams, acho que já é bastante positivo. E pode ser um bom presságio para 2022, quem sabe. Alfa Romeo, lá está, eu acho que eles também tiveram picos, tanto íamos o Giovinazzi e o Raikkonen 3, não sei se o Raikkonen chegou a ir, acho que
3,
eu acho que não.
É capaz de não ter ido.
Lá está, mais uma pesquisa.
O Kimi é capaz de não ter ido, porque ele em qualificação já
pois, eu acho que não, eu acho que era mais o Giovinazzi que foi para aí umas 3 ou 4 vezes também, mas, ou mais, talvez
foi
mais.
Foi na Turquia, mas foi em 2020.
Kimi foi México, foi a Q3, décimo.
Ok, uhum. Pronto. Eu acho que tanto o Alfa Romeo como a Williams tiveram picos em que realmente notava-se um pouco mais de... Mas lá está, e acho que os pontos também se traduzem nisso. Apesar de eu achar que a Alfa Romeo tinha um carro superior, um bocadinho, a Williams conseguiu, então, angariar esses 23 pontos... E acho que isso foi bom. Hã? Havia... Pois! É tudo patrocínio da ASE, mas depois pronto. Pronto, é isso.
É para o que temos dinheiro, tal como eles.
Exato. Este foi de graça. Este foi enviado pela Fórmula 1, ok? Olha, as luvas da Red Bull, por acaso já não me lembro. Acho que foi a Red Bull mesmo. É, exato. Pronto.
Não tem nada.
Ora bem, meus caros, então vamos entregar prémios da temporada, não é? Com o mestre dos pneus a fazer novamente a aparição.
Vamos falar da ASE.
Queres falar da ASE?
Going on. Oh. Não, mas eu gostei disto. Vamos falar da ASE. Continuando.
É, foi mesmo. Só falámos dos nossos...
uma época da ASE, basicamente.
Só falámos dos nossos patrocínios aqui.
Então, basta isso.
Está bom, está bom.
Está
bom, está. Siga. Segue.
Ai.
Está feito sobre a ASE? Não, está bom.
Não, está. Está feito.
Então paga um fim.
Ah, paga um fim da temporada.
O fim da temporada.
Mas é, não um fim, uma caneca. Uma caneca das grandes, mas lá.
Um barril. Não, bem um barril. Assim ele tira os fins que quer. Pá, vai para o Max Verstappen. Campeão, pela primeira vez, com uma pressão tremenda. Vamos ser honestos. Estares perante um gajo que é sete vezes campeão do mundo, que, tal como ele disse, não o deixava descansar um segundo em corrida. E ele chega lá e consegue estar taco a taco com ele. Teve várias vezes azar, nunca deixou que isso o afetasse demasiado. Estamos a falar de Baku. Silverstone é um bocado mais discutível se é azar ou não, mas acaba por ser também. Estamos a falar de Baku, estamos a falar da Hungria, estamos a falar também da situação em Monza, foi um bocado um choque também um pouco mais entre os dois pilotos. Mas, de qualquer das formas, com tudo o que aconteceu, estamos a falar de um piloto que apenas não vai ao pódio numa corrida e é por fatores externos, que é na Hungria, porque só estava a correr quase literalmente com meio carro. De resto, é primeiro e segundo em todas as corridas que terminou. Primeiro e segundo. 10 vitórias, 8 segundos lugares. Isso é de uma consistência que eu há uns anos atrás não iria associar ao Max Verstappen. Tão simples quanto isso. E mostra o crescimento dele como piloto e fez uma época incrível. E acho que só uma época deste nível é que conseguiria bater um gajo como o Lewis Hamilton. E ele conseguiu fazê-lo.
Ora, o meu fino. Ai. Então. Também concordo com o Verstappen. Mas Vou dar então ao Carlos Sainz, porque é assim, primeiro ano na Ferrari. No início, ok, normal, estava a se adaptar. Mas chega já ao fim e Sainz acaba por ser um dos maiores contributos para. Não estou a menosprezar o Leclerc, obviamente, mas continuo. Ai, mas então. Ah, pronto, Sainz, exato.
Dás a estrela Galiza Sainz, ok,
Sim,
muito bem,
porque
sim.
pronto, ele foi um dos contributos para que a Ferrari conseguisse o terceiro lugar do campeonato. Pronto, são fases diferentes, mas para além disso, só melhor do que ele no campeonato de pilotos foi a Mercedes e a Red Bull. Ele ficou em quinto e acho que por aí. Também acho que ele teve uma época fantástica e o final de época dele não podia ter sido melhor com este terceiro lugar em Abu Dhabi e então vai o meu fino da temporada para o Sainz.
Luís, eu vou concordar com a Astina.
Não, e eu também concordo
Com esse
eu
final
concordo em
da
grande parte
temporada. Eu,
convosco.
não, é isso que eu estava indeciso entre o Verstappen e o Carlos Sainz. Mas este Red Bull não vencia há tanto tempo.
São
Mas
desafios diferentes.
Max Verstappen, na opinião,
Exato.
não deixa vencer o campeonato muito. Pá, excelente. Mas o desafio de meter, de chegar à Ferrari, que é uma equipa com todas as suas nuances. E ser apelidado no início da temporada como alguém que ia fazer second fiddle ao Leclerc e
É
ficar
verdade.
à frente dele na última corrida, ficar à frente dos dois McLaren, que também estavam naquela luta, é simplesmente, não é de gênio, mas é simplesmente Carlos Sainz. Por isso, vou pagar o fim do ano. Com isso, vamos à estratégia Haas do ano.
Estratégia Haas do ano, aí terei que ir para a Ferrari por causa da evolução. A nível de consistência estratégica e consistência de resultados que eles apresentaram. Depois do ano horrível, isto que foi 2020, evoluírem desta forma 2021 sem tentarem forçar, foi evolução passo a passo. Todos os passos que a Ferrari deu este ano foram positivos e isso é um bom presságio para o futuro. É tão simples quanto isso. Porque às vezes há aquelas equipas que dão um passo para cima e depois, quando tentam forçar passos, outros passos, acabam por dar dois para trás. Ferrari não, foi sempre um passinho a passinho para cima.
É, concordo, sinceramente, porque lembro-me sempre de haver alguma falha das estratégias da Ferrari. Ou se fosse no Leclerc, que fosse no Vettel, neste caso, bah, acho que me estou a lembrar agora. Havia sempre alguma falha nas estratégias e este ano.
Já. Tens aí um outro de estimação às estratégias que a Ferrari dava ao Vettel em 2020.
Sabes porquê? Porque a minha irmã é fã do Vettel. É por isso que eu sei tão bem estas coisas.
Ela não é tua irmã, é a excelentíssima campeã da Fantasy do F1
Com
Portugal.
larga vantagem, diga-se já. Olha,
eu nem
não.
vi quem foi campeão da Fantasy, não, espera aí.
Não, não vi, não vi.
Não, também não vi.
Enquanto isso.
Não, não, não se vê.
Pronto, lá está. E acho que dessa melhoria. Também nota-se aí essa melhoria na Ferrari e nas estratégias, e por isso também concordo contigo, Luís. Acho que a estratégia Haas do ano é mesmo para a Ferrari, só pelo facto de não nos terem dado uma razão para começarmos a enxovalhá-los, a dizer: Ah, é sempre a mesma coisa, essa estratégia, e pronto.
Olha, eu vou dar a estratégia Haas do ano à Red Bull, não só por causa da última corrida, mas este ano, para mim, tiveram superiores à Mercedes, que era algo que também nos faltava. A Mercedes sempre foi mestre das estratégias. O prémio chama-se estratégia Haas, porque a Haas em 2020 na Hungria decidiu ter uma estratégia de gênio, pá, quase resultou. Mas para mim a Red Bull teve um passo à frente e isso também é uma das formas com que o Verstappen acaba por aproveitar e vencer o campeonato. Meus caros, prémio Vassoura. Luís, estás aí a ver o Fantasy? Diz-nos lá. Não queres
Eu
guardar para o
nunca
fim
me.
dos prémios?
Yeah,
Pronto,
vamos lá.
então vai ao prémio Vassoura.
Que eu nunca me senti tão orgulhoso de uma posição tão má.
Já pedimos, já pedimos que esta partida
O que diz
seja
muito sobre
vossa.
nós. Eu nunca me senti tão orgulhoso de uma posição tão má. Prémio Vassoura. Ora bem. Aston Martin. Aston Martin no geral, que poderia ser, mas não vai ser. Mudei agora mesmo de ideias.
Não estamos a ficar sem luz nem nada.
Exato.
Não, o prémio Vassoura vai mesmo para o Toto Wolff e para o Christian Horner, para os dois. Dividem a vassourinha.
Vamos dois montados na
Exato,
mesma.
exatamente.
Pá, foi ridículo o show triste que vimos da parte deles quando estávamos a ter uma batalha em pista tão incrível como a que estávamos a ter este ano. Era queixinhas, porque a asa estava um milimetrozinho fora de sítio quando não havia sequer provas disso, a ter que andar ali a pedir testes novos de asa. No caso da Red Bull no caso da Red Bull contra a Mercedes, a própria Mercedes, agora estas coisinhas tipo de
Se
se queixar
queixar
também
também
de
de
coisas
até
flexíveis e tudo mais.
quinta-feira às 20,
Exatamente.
Max Verstappen pode não ser campeão mundial.
Exatamente. Mas, opa, é chato, enerva, de vir aos fãs uns contra os outros, as comunicações com a FIA durante a corrida, tipo, isso vir aos fãs uns contra os outros torna o discurso tóxico e não é isso que precisamos. Tivemos uma temporada incrível em pista, vamos aproveitar isso.
Olha, eu vou pegar no teu, Aston Martin.
Essa é uma opção. Esta foi de borla, esta foi de borla, esta foi de borla.
Não, porque, opa, não é justo pôr a ASE, pronto, não é? Porque eles foram consistentes.
Não, não tenho mais para isso.
Pronto, e é isso, eu vou pegar na Aston Martin porque havia uma expectativa tão grande daquilo que tinha sido a Racing Point no ano passado, que depois, e o facto do grande quatro vezes campeão Sebastian Vettel ir para lá, e não só o Stroll, também já fez umas coisas, mas pronto. Mas era mais esta expectativa que tínhamos na Aston Martin que acabou por não ser nada de especial, um sétimo lugar no campeonato de construtores, corridas muito más, outras não assim tão más, mas lá está, não era aquilo que eu esperava, sinceramente. Acho que muita gente não esperava, e pode ser que o ano seja melhor.
Ok, vamos lá ver se vocês conseguem seguir o meu raciocínio.
Bota.
O meu prémio vassoura vai para a McLaren.
Ah, ok.
Mas tu tens uma McLaren, o carro em si, as especificações técnicas, ou seja, o pacote do carro em si, não está mal. Mas os seus pilotos parece. O Norris é aquela subida à montanha. E depois foi como o tiro desde no preço certo. Quando tu vai por ali a mais. Não é essa manhã.
Você falou para certo, aqui não é para ver, mas ok.
Pá, não sei. Foi demasiado. Foi para baixo. E o Ricardo, que acho. Será que está a levar muito tempo a adaptar-se àquele carro? Não sei, mas acho que falta ali alguma coisa. Se isto continuar assim, eu vou-me atirar para fora de pé. E dizer uma predição à Maia que parece-me que o Daniel Ricciardo vai sair da Fórmula 1 com mais algumas vitórias, mas não vai sair com um campeonato. Acho que vocês chegaram ao raciocínio, perceberam? Concordo?
Sim.
Alguma coisa pelo menos
Sim.
disso? Portanto, meus caros, vamos ao prémio mais difícil do ano, que é o mestre dos pneus.
O meu mestre dos pneus.
Que diga-se desde já, desculpa, que o mestre dos pneus é geralmente quem tratou melhor dos pneus do ano anterior.
Vai para Sebastian Vettel. Houve algumas ocasiões em que o Vettel.
O pessoal no YouTube que estiver a ver vai ver uma Angelina com o olho para a esquerda, Sebastian Vettel e fica desde já aqui o momento e o podcast como é relatado.
É assim.
O Vettel, houve algumas corridas, algumas daquelas em que ele conseguiu um décimo, um nono lugar, um oitavo, começava desde lá atrás, em que ele pegava. Eu lembro-me que acho que foi também em Espanha, que ele vai-me de macios por, ou de médios e prolonga-os durante uma carrada de voltas. Um número mesmo absurdo de voltas. E consegue chegar aos pontos. O mesmo aconteceu ainda noutra corrida, agora recentemente. Ué, eu não sei como é que ele faz. Os outros pilotos ali à rasquinha para manter os pneus sem furar, porque aquele Pirelli sabe Deus. E ele pega em pneus e lá vai a vidinha dele e quando dá as contas já está ali tipo. No, nos pontos. Ele fez isso, poderia ser o Pérez, porque também já em várias ocasiões fez o Classic Pérez, mas desta vez vou mandar para o Vettel.
Angelina.
Olha, eu vou escolher apesar que concordo com esse raciocínio, mas vou escolher o Lewis Hamilton. Porque. É, porque acho
Vamos lá esperar para ouvir.
que. Não, porque. Lá está, tantas vezes que vemos pilotos, em geral, não vou estar a especificar, a tentar aguentar os pneus que até estão quase a rebentar, e depois vejo o Hamilton que parece que não se passa nada. Está tudo ok.
Fazer uma volta rápida da Católica só
Sim,
porque sim.
só, e tem uns pneus já não sei quantas voltas e ele vai e faz volta mais rápida como se nada tivesse passado. E não digo que até haja aí um bocado de sorte à mistura, porque claro, é sempre preciso um pouco de sorte, mas acho que ele também é mesmo bom nesta no que toca a gerir pneus e por isso é a minha escolha.
Ok, eu vou ser o básico. Eu escolhi o Sérgio Pérez.
Pérez.
É o Sérgio Pérez,
Básico, básico.
não há justificação possível para este ano não ser diferente dos outros anos em que o rapaz, este prémio, mestre dos pneus, veio
Por
por
causa
ele.
disso.
E, portanto, eu entrego-lhe a taça, que não existe, mas eu entrego mentalmente, eu mando as minhas forças para
Para
acabar
aqueles
de
porta-chaves da Pirelli.
ou
Em
outras
vez de,
porta-chaves. Eu
um coisa da pole
tenho,
position, mas
mas
em
em
pouco
pouco
pequenino.
tenho um porta-chaves da Pirelli, que é uma pena, portanto posso-lhe mandar.
Ainda
Luís,
aguentou?
não, ainda está lá em casa, está tudo ok com ele. Luís, anuncia lá o melhor do pior.
Ora bem, vamos analisar aqui as posições na Fantasy de Fórmula
Deixa-me
1 Portugal,
justificar que eu
por
fiz a
isso
minha
Fórmula 1.
equipa na primeira semana e nunca mais mudei.
Eu também. E nem usei o Mega Driver, nem
Nada, não usei nada.
não usei nada. Em primeiro lugar do automóvel, em 34º do grupo, com
Pois não.
3.206 pontos e meio.
Luís Barros.
Afinal, acredito na onda de Luís Barros.
Em
Em 36º
36º lugar,
lugar,
ah,
logo
Luís
ali
Barros.
atrás,
Vai ser Angelina,
com
vai.
3.172 pontos e meio, mas usou um Mega Driver. Mamma mia, squadaria, Angelina Barreiro.
Mas acho
Agora,
que o meu Mega Driver
cá
não
para
faz.
baixo.
Fiquei em último da liga.
Em
Em 44º,
44º,
último da liga.
não,
Ah, ok. Pessoas
com
pertas.
3.006 pontos e meio.
Aê.
E
E
também
também
não
não
usou o
usou o
Mega
Mega
Driver,
Driver,
lá
lá
está,
está.
não mudou nada
Nada, não usei
desde
nada, nem
2013.
turbo, nem nada.
Lambreta de dois tempos de
Ah,
2025.
claro. E o
E
podcast
o
automóvel.
podcast.
A nossa equipa
E
dos
o
dois, pá.
podcast em si. Em 53º.
Que não é o último. Que
Com
não é o último.
2.490 pontos e meio.
E meio, ainda cá.
Automóvel podcast. Ou até vou ver a equipa.
Sabes qual é o problema dessa equipa? É que nós pusemos o Gasly como turbo driver. E o Gasly era o que acontecia.
Eu, para ser honesto, já nem me lembro que eu tinha o Pérez como turbo driver.
Pois, eu tinha sempre o Gasly, por isso é que
A
eu
minha era
sei.
Verstappen, Gasly, Tsunoda, Pérez, Ricciardo, McLaren. Porquê é que eu tinha o Tsunoda, burro do caraças? É que eu cheguei a ter o Russell e tinha-me dado jeito o Russell em algumas ocasiões.
Olha, eu não me lembro da minha, mas meus caros, foi um prazer.
Foi sim,
Só
senhor.
para dizer que falámos tanto que ficamos sem luz. Nem
Exato.
sequer sei se essa gravação no final está alguma coisa de jeito.
Exato.
Portanto, olá
Exato.
pessoas, se estão-nos a
Esquecemos que
ver
é
alguma
horário de
coisa.
inverno.
Mas nós estamos habituados a gravar podcast, portanto, a luz não nos faz muita influência. Não se esqueçam, podem seguir o Automobil nas redes sociais, em Twitter e Facebook, em Automobil 321, Instagram, Automobil underscore 321. Eu sou o David, esta é a Angelina e este é o Luís, e finalmente fizemos a Ramboia juntos.
Tchau,
Tchau.
tchauzinho. Fiquem bem.
Até para o ano.